Eu recebo aqui no estúdio o professor Leandro de Souza, coordenador do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que vai comentar um pouquinho com a gente sobre essas carreiras tecnológicas, o impacto disso no mercado de trabalho, porque, como eu disse na abertura da edição, o mercado tem sido bastante exigente no que diz respeito às tecnologias. Boa tarde, bom dia, na verdade, Leandro. Seja bem-vindo ao CBN Cascavel, primeira edição.
Primeiramente, bom dia Marcelo, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É sempre um prazer aí, né, atender o convite de vocês para trazer essas inovações tecnológicas e principalmente mostrar um pouco como que nós estamos ligados e como que a área de tecnologia, né, já sabemos que é parte crucial do nosso dia a dia. Então, falando um pouquinho das profissões, já não é de hoje que a gente sabe que profissões da área de tecnologia são profissões muito bem remuneradas. Houve, claro, um boom em um determinado período em que muita gente foi e depois algumas áreas, a gente sabe que a tecnologia ela dá aquela curva, aquele hype, e de repente algumas coisas desaparecem. Mas, em geral, é uma curva crescente, então a gente tem tido muita busca. Vou falar, pegar um exemplo dos nossos acadêmicos aqui. Semanalmente a gente mostra vaga para eles e a gente não consegue suprir a necessidade do mercado. Então a gente tem muitas vagas e tem uma carência muito grande com relação aos profissionais hoje que estão disponíveis.
Existe uma explicação técnica do porquê está sobrando essas vagas e os profissionais não estão conseguindo supri-las? É uma questão técnica ou é falta de mão de obra?
Os dois casos. Vou te mostrar um exemplo. Hoje você tem muito profissional que eles são segmentados. É o caso como você. Vou fazer um paralelo com a profissão de médico. Você pode ser médico, mas você tem que ser especialista em uma área. A parte da tecnologia é a mesma coisa. Você pode. A gente falava assim, né? A gente pode fazer estudar programação, ou seja, estudar. Entende de computador, mas não é necessariamente especialista em uma área. Hoje, com essa segmentação, muita gente escolhe algumas áreas. E tem áreas que realmente carecem até por serem um pouco mais complicadas. Vou dar um exemplo que é da parte de análise de dados ou de cibersegurança, que é uma das áreas mais pesquisadas hoje em dia. É a área que são áreas de exata, então tem gente que tem certo até receio. Às vezes prefere pegar uma área de programação, não que isso seja, né, uma área inferior, mas é uma área às vezes muito mais lúdica, digamos assim, muito mais prática do que algumas áreas que tem um pouco, né, exige um pouco mais do raciocínio mais rápido, que é essa parte das exatas mesmo.
Segundo alguns levantamentos recentes que nós podemos encontrar aqui numa rápida pesquisa, a área da segurança da informação, ou cibersegurança, é essa área da tecnologia que realmente tem demandado uma procura maior, sobretudo nesse primeiro semestre de 2025, até mesmo ultrapassando em alguns locais do Brasil a própria área da inteligência artificial. A cibersegurança tem sido uma procura um pouco maior comparado até mesmo à inteligência artificial, que tem sido a queridinha do momento. Mas no entendimento das grandes empresas, das grandes corporações que trabalham com tecnologia, por que a cibersegurança vem passando à inteligência artificial? Porque a inteligência artificial ainda está, digamos assim, passando por algumas adaptações que são importantes, até mesmo para o produto que o mercado está oferecendo aos seus clientes. Mas a cibersegurança, devido até mesmo a atualizações na Lei Geral de Proteção de Dados, tem sido a procura maior.
Exatamente, porque olha o que acontece. Só uma curiosidade, né? Pessoal às vezes acha que inteligência artificial surgiu agora em 2022. Não é. Inteligência artificial, ela já é um termo, pelo menos tratado desde 1940, mais ou menos. Então, vem-se de lá para cá tentando trabalhar muita coisa. A partir de 22, ela teve um boom de popularização. O que que significa isso? Você vai estudando uma tecnologia e ela vai subindo. E vai chegar num nível que a gente chama, ela vai sendo de baixo nível para um alto nível. Uma tecnologia de alto nível é quando ela se torna muito fácil de ser feita, que é o que acontece agora com o uso de prompt. Você vai lá e digita, qualquer pessoa leiga vai lá e digita um comando, e esse comando já usa o sistema por trás da inteligência artificial. Então isso é o hype que deu porque ela bombou agora, mas ela já é de antes. Então muitos profissionais já trabalham na área, mas era uma área que ficava um pouco nos bastidores ali. Mas a cibersegurança, por que que ela bomba? Porque é o seguinte, você tem lá o desenvolvedor, você que vai fazer seu aplicativo, que vai fazer seu sistema, E já com a LGPD, você tem multas altíssimas, pesadíssimas mesmo, que se a empresa não coletar corretamente os dados, se ela deixar brecha para invasão, isso pode falir uma empresa mesmo. Então é uma área muito sensível em que que profissionais têm que estar muito atentos ao que tem no mercado, malwares, phishing, tudo que está acontecendo, para que eles possam. Então, tanto que dentro da própria cibersegurança existe alguns segmentos, tentar fazer invasão, porque isso compromete muitos dados. Imagina uma empresa financeira ter o seu sistema invadido, né? O prejuízo é para a gente não consegue nem mensurar isso aí. Mas desde qualquer empresa, vamos supor que pegue qualquer dados sensíveis de qualquer uma universidade, por exemplo, né? O prejuízo que isso já pode gerar para a própria universidade e para as pessoas que têm os seus dados comprometidos. Por isso que essa área de cibersegurança é muito bem visada para os profissionais hoje que querem ganhar um alto salário. A tecnologia da IA, ela tem, né, se desenvolvido mais agora, porque deu esse boom, então ela aproveita e cria uma curva de alta de aceleração. Então você vai conseguir ouvir muito ainda falar sobre profissionais da área de inteligência artificial nos próximos anos, mas a cibersegurança é algo que já vem, é uma necessidade básica de qualquer sistema.
Bom, aproveitando que estamos falando sobre a inteligência artificial, existe uma preocupação, um entendimento, um comentário de que a IA ela está aí posta nesse momento, claro, com até uma acessibilidade maior, hoje se tornou mais acessível para grande parte das pessoas, mas por trás disso também revela-se uma certa preocupação com o que a inteligência artificial pode fazer a curto e médio prazo. Essa preocupação, ela faz sentido no que diz respeito aos avanços tecnológicos e à forma como as pessoas podem interagir com essa tecnologia? Essa preocupação, ela faz todo sentido?
Faz, porque é o seguinte: qualquer tecnologia nova, ela tem que ser muito bem adaptada e estruturada. Então, se há um risco, porque desde que a OpenAI lançou o ChatGPT e muita gente começou a utilizar, outras empresas se viram na obrigação de lançarem suas tecnologias de IA que muito tempo vinham sendo estudadas. E isso pode comprometer, voltando um pouquinho na questão da segurança. Então, muita gente pode colocar dados sensíveis, ou utilizar essa tecnologia. Lembrando que essa IA que a gente está falando chama-se é uma IA generativa. Então, ela é uma IA que ainda está em desenvolvimento, que ela está em aprendizado. Não dá para se confiar 100% nos dados dela. Já vi casos aí, por exemplo, de advogados que redigiram peças usando IA e realmente ela afirmou que havia alguns casos que não existiam. Então, eles obviamente tiveram um baita prejuízo e no próprio nome, né, já por ter feito essa utilização. Porém, eu vejo muita gente se preocupando com perca de empregos por causa da IA. E vou ser bem sincero, é uma preocupação válida, porque como qualquer tecnologia, ela vai retirar trabalho, não vou dizer o emprego em si, mas se for usada como uma ferramenta, ela vai reduzir trabalhos manuais ou trabalhos que são muito maçantes e repetitivos. Essa é a intenção. Obviamente que com o avanço dela, a gente está numa IA que é muito básica ainda, se a gente for pensar na questão de evolução, até onde ela pode atingir, né? Então, a gente tem alguns modelos de IA que já existe uma previsão, mas assim, que são a chamada IA forte, né? Hoje a gente está ainda, inclusive, na IA fraca, né? Uma IA muito tranquila, porque ela é especialista em uma área. Já se tenta chegar numa IA que tem uma evolução maior, mas isso é complicado. E, inclusive, em custos computacionais, isso demanda muito, né? Teve até o caso da DeepSeek agora recentemente, que, segundo eles, usaram uma tecnologia mais simples, mais barata, mas é tudo questão de estudo, né? Então, como eu digo assim, empregos mais, não vou nem dizer empregos, atividades mais simplificadas, ela vai substituir.
Muito bem. Bom, agora estávamos falando até o momento sobre o mercado de trabalho, mas antes do mercado de trabalho, nós temos que lembrar que para se chegar até lá, temos o processo de formação, aquilo que se entende por ensino superior. Hoje o ensino superior está de fato preparado, em alguma
Sim.
forma, de alguma medida, estruturado para levar esse conhecimento para as pessoas que pretendem ingressar no mercado de trabalho buscando postos de trabalho voltados para a área de tecnologia. E o próprio curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas da Univel proporciona uma estrutura muito voltada para isso, com tudo que é a mais atual para preparar de fato esse estudante para os futuros postos de trabalho voltados à tecnologia.
Marcelo, uma curiosidade só para você ver. Nós estamos em uma geração em que já nasce, é uma geração já tecnológica, já digital. Então ela já nasce em contato com essa tecnologia. Não é meu caso, né? Não vou falar, senão parece que eu sou muito velho. Né? Eu tive contato a primeira vez com o computador com 15, 16 anos. Celular, então, nem se fala, né? Mas eu aprendi muita coisa em livros. Mas, e na minha época, a gente para aprender, a gente tinha que fazer um curso. E hoje você tem, por exemplo, o pessoal que já nasce com tecnologia já acredita que sabe tecnologia, mas a curiosidade é que é uma geração que menos sabe. Ela sabe como usuário, mas não sabe como efetivamente fazer essa tecnologia funcionar. Um exemplo, quantas pessoas hoje, né, aí nascidas de 2000 para cá, fizeram um curso de digitação, por exemplo? Né? Eu fiz datilografia, né? Então, não dá para comparar, mas... Digitação, por exemplo, não é nem uma habilidade, mas é algo necessário para você programar, não ficar lá catando milho, né? Mas a galera hoje ela não tem se antenado muito. Aí que entra a questão da formação. Hoje você não tem também muito curso. Da minha época você tinha várias escolas de informática. Sempre tinha lá, fazia o curso, começava lá com Windows, Word, vai conhecendo, conhece o curso de programação. Hoje você tem muitos cursos na área online. Então você tem lá, mas o curso online... Se não tiver disciplina, a pessoa não vai. E aí entra a formação acadêmica, que é o nosso caso. Então, por exemplo, a Univel ela sempre está muito ligada nessas tecnologias. O que está acontecendo? A gente está com disciplinas, por exemplo, Data Science, Inteligência Artificial, trabalhar em nuvem, Cloud Computing. Temos a área de segurança da informação na própria grade. Então, essa formação acaba sendo essencial, porque o profissional ele vai ter uma visão de trabalho... Inclusive, que nesse ano a gente tem muito projeto que a gente quer trabalhar em parceria com empresas para que mostre para o acadêmico também a realidade do mundo. Então, quando ele saia já com a possibilidade de ser abraçado pelo mercado de trabalho. E não antes, tem até muitos dos nossos acadêmicos já são contratados antes mesmo de concluir a formação. Isso que é uma formação curta, estou falando de uma formação tecnóloga de 3 anos. Tem gente já que a partir do segundo ano já está entrando no mercado, porque tem essa necessidade. E você já sabe que alguém que está interessado em aprender é alguém que já está buscando esse conhecimento e é muito mais fácil o mercado absorver essas pessoas.
Porque de certa forma o mercado não consegue esperar muito tempo, né, pela formação. Então enquanto a graduação vai acontecendo, o processo ali de formação, de adquirir conhecimento, a empresa vendo, como você bem mencionou, a empresa vendo o interesse e a habilidade daquele candidato, já contrata ele antes mesmo da formação ser concluída.
Exato. E a gente também vai fazendo as indicações dos alunos. Você começa a perceber o aluno que em sala tem mais interesse, o aluno que já tem alguns alunos que já tem busca extra também, né? Porque por mais que tenha nossa grade, o aluno pode ficar fixado só naquilo ali. Então, quem quer aprender tem que se envolver no processo. E o mercado hoje, quando ele vê esse profissional já interessado nessa área, fala, opa, traz isso para mim porque vou precisar antes que ele já saia e outro pegue. Então, tem essa disputa também no mercado.
Sim, sim. Olha, eu confesso que me chamou bastante atenção quando você mencionou que a geração atual, ela sabe bastante manusear a tecnologia, mas, de fato, a estrutura dela, o entendimento da estrutura tecnológica, talvez isso realmente... falta ali esse conhecimento. E por que me chamou a atenção? Porque realmente hoje a maioria das pessoas já nascem ali, até mesmo o público infantil. Já tem rede social, já sabe mexer nos smartphones, baixar um aplicativo, estar por dentro de tudo relacionado a isso. Mas realmente a parte por trás disso, ou o que está nos bastidores, realmente falta esse conhecimento. E isso é interessante porque como o mercado de trabalho exige que a pessoa entenda isso, estar por dentro também e buscar esse conhecimento vai proporcionar, como você bem mencionou, uma boa remuneração. Aqui eu tenho alguns valores nas pesquisas que fazemos aqui. Já, por exemplo, aqui tem uma função que me chamou a atenção. Analista de segurança júnior, já a partir de R$6.000 em algumas localidades do Brasil. E coordenador de segurança de informação chegando a quase R$24.000 em alguns locais do Brasil.
E eu posso te dizer que os salários podem ser até maiores. O analista júnior pode chegar até 10 mil, né, já em início de processo de carreira. E eu já vi salários assim, na casa da centena, mais de R$100.000. né, para a questão da área de segurança também. Depende muito da empresa, obviamente, né? A empresa tem que poder ter essa.
Tem que
O
ter
investimento
porte, né?
é
Isso.
exatamente, o investimento é proporcional ao valor da empresa, né? Mas você tem muito disso. E um detalhe interessante, eu tenho muitos colegas também que hoje trabalham remotamente para multinacionais, né? Isso é uma coisa que a tecnologia permite. Então o cara trabalha lá para a China, o cara trabalha para a Índia, trabalha lá para a Alemanha. Então ele tem essa vantagem de ganhar em euros, ganhar em dólar, o que também potencializa, né, o próprio salário, né? Você não está fixo sazonalmente ali, regionalmente, naquela região que você morava. O cara mora aqui no interior do Paraná. Tranquilo, ele vai poder trabalhar em qualquer lugar, com uma grande empresa de São Paulo. Algumas empresas hoje exigem a questão presencial, mas isso ainda tem muito a questão de um modelo mais de metodologia mais tradicional da empresa. Mas empresas mais nativas digitais, elas têm essa abertura para o modelo híbrido, modelo remoto, que também ajuda, né, que é você coletar profissionais, até porque é difícil você ter o profissional. Eu vou dar um exemplo, o pessoal até brinca, né, brinco com os alunos, além de dar aula, eu trabalho, né? Então, eu trabalho numa equipe de tecnologia e a gente estava em busca de um profissional um tempo atrás. E a gente fez entrevista e não conseguiu profissional aqui na região. Então, o que a gente fez? Fizemos entrevistas remotas e a gente conseguiu contratar um rapaz do Mato Grosso. Cara, ele está trabalhando lá no Mato Grosso, fazendo o horário dele, ganhando mais de 10 mil reais por mês, né, da casa dele. Então, claro, a pessoa monta, né, acaba montando um escritório, vai para o trabalho normal. Então, eu mesmo me adaptei ao sistema remoto há um bom tempo. Mas essas áreas, elas permitem isso, né, que você tenha um bom salário e mesmo trabalhando de casa, o que é sonho de muitas pessoas.
E aqui a gente fala muito do Brasil, mas também esses postos de trabalho podem ser ocupados fora do Brasil. Tem muitos brasileiros indo para a Europa, por exemplo, e aqui também fiz uma rápida pesquisa, uma grande financeira do Brasil abriu vagas para México e Colômbia, também em
Sim,
países
sim.
da América Latina, ou seja, mas mesmo sendo fora do Brasil, existe ainda a possibilidade de fazer isso remotamente, não é?
Também. Então, tem várias empresas. Eu vou te dar um exemplo, que é um caso de vida. Eu me apliquei para uma vaga, uns anos atrás, para a área de tecnologia no Canadá. Então, tem uma área muito boa ali no Canadá também. E aí, por que que eu não fui? Só por um detalhe. Eles exigiam pelo menos francês. É um básico de francês. Aí eu falei, poxa, só achei falar champanhe garçom e petit gâteau, nem sabia. Fora isso aí, não sabia nada. Eu tenho um inglês intermediário, mas tinha essa exigência. Então, isso, até fazendo um novo apontamento, né, quem quer trabalhar com área internacional tem que pelo menos saber o inglês, no mínimo, hoje, né, o básico. Mas ele tem essa possibilidade, sim, de trabalhar em diversas empresas. E nós temos aí polos, por exemplo, Santa Catarina é um polo de tecnologia no Brasil. Tem o Porto Digital em Recife também, que é um grandíssimo porte. Trabalha muito com a questão de inteligência artificial. Lá eles têm. Fui visitar um tempo atrás, um, 2 anos. E sem contar São Paulo também, né? Que tem ali os seus grandes empresas que são aportadas ali. Mas são áreas que, por exemplo, trabalham especificamente com a área de tecnologia.
E um detalhe que é importante lembrarmos, que quando se fala de tecnologia e mercado de trabalho, não é somente empresas de tecnologia. Muitas pessoas se especializam nessa área para trabalhar em ramos, em setores que, num primeiro momento, não lembram em nada a tecnologia.
Marcelo, olha só, a gente fala, pô, o cara vai trabalhar no Google, na Apple, né, na IBM. Não, toda empresa hoje ela tem um setor de tecnologia, toda empresa. É um hospital, ela vai ter seu setor de tecnologia, porque imagine todos os dados que trabalham por ali, alguém tem que gerir isso, né? Então, existe uma grande redes de hospitais, você tem supermercados, você tem escolas, universidades. Empresas dos mais diversos ramos hoje, você tem varejo e você precisa ter. Imagina, vou pegar um exemplo aqui de uma grande loja de varejo. Como que ela faz? Hoje ela tem boa parte da receita dela por e-commerce. Como é que ela não vai ter uma equipe especializada para gerenciar essa área dela de e-commerce, que trabalhe com os dados sensíveis dos seus clientes, que possa manter o seu. Porque não tem um estoque físico, mas tem que ter uma atualização, um estoque virtual e também uma forma dele poder gerenciar essas informações, ter a melhor forma de entrega possível. Então você vê, vou pegar o exemplo da Amazon. Ela surgiu em 95. Muita gente não conhece ela, achando que ela é recente. Mas por quê? Porque o sistema de e-commerce dela bombou muito. Então ela é muito mais conhecida pela área de tecnologia dela. Não é apesar que ela se basear muito na questão são 30 anos. que ela já está no mercado, a área de tecnologia foi que impulsionou ela, como muitas empresas. Então, você tem qualquer empresa hoje, não tem como trabalhar sem fazer uso da tecnologia. Qualquer empresa mesmo, se eu pegar uma empresa aqui do bairro, uma empresa pequena, você vai falar, o cara está usando o WhatsApp, está fazendo gerenciamento de alguma forma online. Então, ele pode ter alguém, pelo menos, que ensine ele a fazer aquilo. Mas as empresas de médio, pequeno médio porte já começam a ter essa visão de que é necessário ter profissionais da área.
Na verdade, quando elas já são abertas pensando na internet.
Exato, você tem aí a digitalização de muitos serviços. Preciso fazer emissão de nota fiscal eletrônica, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, eu preciso qualquer coisa relacionada à tecnologia. Você pode ter a pessoa que é especialista, né, da área, mas você pode ter esses profissionais que vão dar o seu suporte, que vão fazer essa manutenção, porque fazer softwares é mais tranquilo. Assim, em questão de ciclo de vida de software, o problema é quem vai dar a manutenção e atualizar isso aí. Então, o profissional, ele não tem um trabalho temporário. Você vai ver que ele vai ter diversas áreas que vão ter essa necessidade. Eu vou dar um exemplo novamente aqui da nossa região. É uma empresa, a nossa região é uma área fortemente agrícola. Eu tenho inúmeras empresas que são da área agrícola que estão contratando profissionais de tecnologia. Teve recentemente o Show Rural com o Pavel, que é um dos maiores se não me engano, acho que é o segundo do mundo, inclusive, né? E você vai lá, o que você vai lá para ver? Muitas vezes você vai lá para ver tecnologia. É isso que você vai vislumbrar nesse momento lá.
Então, realmente foi uma pauta bem presente essa questão da tecnologia no Show Rural, porque já se chegou à conclusão de que não se faz mais agronegócio sem tecnologia. Não só agronegócio, outras coisas já não se faz mais sem a tecnologia. E o que é interessante é que é uma área muito vasta. De repente, a pessoa não gosta de um determinado setor da tecnologia, mas é habilidoso em outro. Uhum. Então, procurar também aperfeiçoar e dar vazão a essas habilidades.
É perfeito. Eu lembro que eu fiz uma das especializações que eu fiz, ela tinha uma área exclusiva para agronegócio. Então, ela tinha. A gente fazia programação para drones e vantes, que é para você fazer a pulverização ali em áreas determinadas, ou você não precisa pulverizar a lavoura inteira, trata ela com os níveis necessários em cada um deles. Teve alunos recentemente que fizeram trabalho, por exemplo, para tanques, né, fazer análise de pH e tudo mais com tecnologia, para aqueles tanques de peixes e tudo mais, né? Então, nas empresas que tem aí, da região mesmo. Então, você vê que você não tem uma área, você fala, se eu vou trabalhar em empresa de tecnologia? Não, você tem um campo, como você mesmo bem disse. Se não gostou daquele ramo, você pode migrar para outro, adaptando alguma coisa ou outra, você tem seu emprego garantido ali.
Isso, e o importante é sempre buscar formação na área. Bom, chegamos ao final da nossa entrevista com o professor Leandro de Souza, coordenador do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, falando sobre carreiras tecnológicas no mercado de trabalho. Antigamente se falava que a tecnologia era o futuro, e agora a tecnologia já é o presente, né? Exato. E assim finalizamos a nossa conversa. Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Novamente, agradeço ao convite e estou à disposição de vocês.